Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional sublinhou ontem que a reabertura da ala nascente do Hospital do Divino Espírito Santo foi feita com máxima segurança e competência. Para além disso, José Manuel Bolier deu nota das boas condições para ter a qualidade de atendimento aos utentes.
Temos as condições verificadas da qualidade do ar, do AVAC, das limpezas, dos quadros elétricos, até dos elevadores que agora estão certificados para haver máxima tranquilidade, melhor conforto. Segunda-feira já vieram 13, hoje até cerca das 13 horas estavam já todos os 63 que estavam no pavilhão Carlos Silveira, estão de regresso aqui a esta ala nascente, que tem provocado a exaustão dos profissionais, alguma ansiedade nos familiares, apesar da tranquilidade dos doentes. Neste teste de stress, o nosso capital humano na área da saúde é extraordinário, porque tem feito tanto e tanto com tão poucos meios e com tantas dificuldades, que até parece que tudo era fácil. E não é.
Bolieiro falava numa visita na tarde de ontem ao local. A ala nascente acolhe já 76 pacientes que se encontravam distribuídos por outras instituições da ilha de São Miguel. O Hospital Modular, que está a ser construído em Ponta Delgada, estará operacional em agosto. O serviço de urgência será a primeira valência a abrir, conforme informou ontem o Governo Regional.
Mais de agosto, urgência. Até finais de setembro, a parte das enfermarias. E até final de outubro, a conclusão total do hospital. Estamos a falar de uma zona de urgência que estará implementada facilmente. As enfermarias também, mas depois a complexidade vai aumentando. Blocos operatórios, cuidados intensivos, blocos de partos e neonatologia. E a zona dos cuidados intermédios.
Mónica Seidi falava na apresentação à comunicação social do Hospital Modular, que está a ser instalado no perímetro do Hospital do Divino Espírito Santo, afetado por um incêndio no passado dia 4 de maio e cujos prejuízos estão estimados em 24 milhões de euros. A governante realçou que esta solução permite ganhar tempo porque possibilita a instalação de uma estrutura num curto espaço de tempo e que dá resposta à população. No entanto, apesar de ser uma estrutura modular, não deixa de ser um hospital.
A opção que nos foi sugerida e exigida até é que seja uma solução premium. E, portanto, a nível, do ponto de vista da qualidade, não temos qualquer dúvida. É a melhor qualidade que existe no mercado. Não fique no ar a dúvida que é uma estrutura modular, não pode ser considerado um hospital. Não, é um hospital.
Por seu turno, o presidente do Governo Regional afirmou que o Hospital Modular vai garantir uma transição de excelência até à requalificação do Hospital de Ponta Delgada, tratando-se de uma solução técnica antes de ser uma opção política.
Estamos confortados num parecer, num impulso, numa sugestão técnica e científica, à qual, sob o ponto de vista regional, o Governo dos Açores, e sob o ponto de vista nacional, a Ministra da Saúde, também dei a sua aprovação e o apoio para o encaminhamento desta solução. É uma solução técnica com a consolidação do compromisso político.
José Manuel Bolieiro falava aos jornalistas no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, após a apresentação do Hospital Modular aos partidos, numa sessão que contou apenas com a presença de PSD, CDS, PPM e Chega. Bolieiro lamentou, por outro lado, a ausência de PS, BE e L e PAN na sessão, saudando os que estiveram presentes. Após a apresentação, o líder do Chega, José Pacheco, alertou que aquilo que é provisório nunca se poderá tornar definitivo, insistindo na necessidade de requalificar o H10. Pelo PSD, a deputada Délia Melo destacou que o Hospital Modular é de alta qualidade, apesar de ser uma solução transitória, permitindo trazer para o perímetro do hospital serviços que se encontram dispersos pela ilha. Já Pedro Pinto, do CDS, considerou que o Hospital Modular vai permitir otimizar os serviços, tratando-se da melhor solução possível. Por fim, o outro partido presente, o PPM, não prestou declarações à comunicação social. O presidente do Governo defendeu que as evacuações médicas são um trabalho de responsabilidade do Estado, após a Força Aérea ter revelado que a região tem uma dívida de 8 milhões de euros devido àquelas operações. José Manuel Bolieiro reagia assim às declarações do comandante da Zona Aérea dos Açores no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Regional.
compreende esta situação. Fui confrontado nos primeiros dias que o Presidente do Governo com essa fatura no então Ministro da Defesa Nacional, Jorge Cravinho, de modo que conheço a situação e compreendo a ansiedade da Força Aérea. Relativamente às necessidades de evacuação, o que deve prevalecer são as orientações de saúde e não as orientações logísticas. Eu farei tudo para que o Estado olhe de forma solidária para com as Forças Armadas e possamos ver esse trabalho, que há de ser um trabalho de responsabilidade do Estado e designadamente a compensação financeira ao esforço que as Forças Armadas fazem, em particular a Força Aérea. Estou disponível para, num acordo e um encontro de corresponsabilidades entre o Estado, a região e a Força Aérea, em particular, encontrar soluções que não negligenciem as expectativas de financiamento e de prestação de serviço da Força Aérea, que são uma missão. Estão ao serviço do Estado.
Recordo que na terça-feira o comandante da Zona Aérea dos Açores denunciou que o Governo Regional deve desde 2011 cerca de 8 milhões de euros à Força Aérea devido às evacuações médicas. António Moldão considerou ainda que existe um recurso excessivo da Força Aérea para as evacuações médicas no arquipélago, em detrimento da Companhia Regional SATA.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda criticou ontem a inação do Governo, considerando que a mesma é um obstáculo ao desenvolvimento da Ilha do Pico. António Lima criticou a falta de vontade da coligação em concretizar a construção do novo Centro de Saúde das Lajes e o aumento da pista do aeroporto da Ilha do Pico. Em declarações após uma reunião com a Presidente da Autarquia das Lajes, o deputado do Bloco aponta estes dois projetos como fundamentais para o desenvolvimento da Ilha do Pico e considera inadmissível a ausência de desenvolvimentos para a sua concretização. O grupo parlamentar do Partido Socialista requereu esta semana ao Governo que envie aos deputados eleitos à Assembleia Regional uma cópia dos estudos que têm em sua posse relativos aos sobrecustos nas áreas da educação e da saúde. O vice-presidente do grupo parlamentar, Carlos Silva, realçou que o Governo Regional já dispõe desta informação há meses e optou por esconder e reservar para si. Carlos Silva lembrou ainda que o secretário regional das Finanças já deu conta em março deste ano, há 4 meses, que estes estudos indicam um sobrecusto de 28,6% ao nível dos cuidados de saúde primários, de 22,2% no que toca aos cuidados hospitalares e de 11% na área da educação, e alertou que estes dados, de forma isolada, sem o conhecimento dos estudos na sua versão integral, inviabilizam uma análise minuciosa e aturada dos documentos, que certamente conterão outras informações relevantes e de interesse geral. O deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano solicitou esclarecimentos ao Governo Regional sobre os resultados da nomeação de um grupo de trabalho temporário que foi criado em 2023 para agilizar e aprovar candidaturas de projetos de investimento que estavam há anos pendentes de análise no âmbito do sistema de incentivos do Pró-Rural Mais. O requerimento entregue atenta, entre outros, no apoio à transformação, comercialização e desenvolvimento de produtos agrícolas do programa Pró-Rural Mais.
Estes projetos estavam bastante atrasados por falta de técnicos, dizia-nos a Secretaria Regional, que ainda assim, concordando com a nossa medida, levou quase 60 dias para implementar e fazer publicar a resolução do Conselho de Governo que dava cumprimento à resolução da Assembleia. Ora, passado que está um ano desta publicação do Conselho de Governo, vem a Iniciativa Liberal saber, nomeadamente, quantos projetos foram aprovados no âmbito destas medidas, da medida 4 sobre medida 4.2, percebermos o descritivo dessas medidas, para percebermos a eficácia da nossa medida ou a ineficácia do Governo na aplicação dessa mesma medida.
Nuno Barata recordou a propósito que o grupo de trabalho foi constituído pelo Governo de Coligação por imposição do Parlamento Açoriano na sequência de uma resolução apresentada pela IL e que mereceu aprovação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Durante o debate do Estado da Nação no Parlamento, o deputado à Assembleia da República do PS, Açores, Francisco César, dirigiu duras críticas ao Primeiro-Ministro e ao Governo da Aliança Democrática pela falta de cumprimento das promessas feitas à região. Entre as críticas, o deputado pediu ao Primeiro-Ministro que não prejudique os açorianos quando mexer no subsídio social de mobilidade.
Já lá vão mais de 100 dias da sua governação e até agora o cumprimento da palavra dada sobre estas promessas, zero. No seu discurso aqui sobre o Estado da Nação, zero sobre as regiões autónomas. Sobre as suas promessas, a participação dos presidentes do governo regional nos conselhos de ministros, até agora não vi nenhum. A criação de um grupo de trabalho conjunto por causa dos cabos submarinos, até o vice-presidente do governo do CDS se queixa nos Açores. A alegada verba em falta do furacão Lourenço, que era tão urgente, agora uma cimeira, para não sabe ainda quando. Até uma suposta indenização à SATA por ter realizado obrigações de serviço público durante 3 anos, os senhores dizem agora que já não é possível. Aquilo que lhe peço é que, já que não vai cumprir aquilo que prometeu, é que pelo menos não estrague aquilo que já estava a correr mais ou menos bem. Aquilo que lhe peço em relação ao subsídio social de mobilidade é que garanta aqui, perante os portugueses, perante os açorianos, que a revisão do modelo de subsídio social de mobilidade não fará com que nenhum açoriano, nenhum madeirense, passe a pagar mais 1 euro para ter que viajar entre os Açores e o continente.
Francisco César, deputado à Assembleia da República do PS e líder do partido nos Açores. Por seu turno, o deputado do PSD Açores, também na Assembleia da República, Paulo Muniz, afirmou que o atual governo da República, liderado por Luís Montenegro, fez mais pelos Açores em 100 dias do que fizeram os governos do PS em 8 anos.
Em relação aos Açores, o senhor, em 100 dias, colocou em marcha o grupo de trabalho para rever e colocar em termos de concurso a substituição do anel Interilhas, tem em marcha o estudo do novo modelo de subsídio de mobilidade e tem ainda o compromisso e o trabalho concreto sobre obrigações de serviço público. O que incomoda ao Partido Socialista é que o senhor em 100 dias fez aquilo que nunca fizeram em mais de 8 anos.
No seguimento do debate, o social-democrata lembrou também que a autonomia dos Açores depende de um instrumento financeiro fundamental, que é a Lei de Finanças Regionais.
A Lei de Finanças Regionais não é só um instrumento de regulamentação da relação financeira da República com os Açores, mas é, fundamentalmente, o instrumento que permite que a autonomia se sustente e que a autonomia faça, pelo princípio da subsidiariedade, a satisfação da cidadania dos açorianos em pé de igualdade com o restante do país. E a pergunta fundamental que lhe digo é se de facto vai olhar para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e dar a atenção que irá permitir consistentemente que o modelo constitucional e autonómico do país se continue a afirmar e continue a garantir direitos de cidadania a todos os açorianos.
Paulo Muniz, deputado social-democrata açoriano no Parlamento Nacional, intervindo no debate sobre o Estado da Nação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional prevê investir até 2027 cerca de 18 milhões de euros em medidas de prevenção de riscos de inundações em 15 bacias hidrográficas e zonas costeiras do arquipélago, identificadas como problemáticas. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática durante a apresentação do Plano de Gestão de Riscos de Inundações à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, reunida na Vila das Velas, na Ilha de São Jorge.
Ribeira Grande e a Ribeira da População, a Ilha de São Miguel. A Ribeira da Algoalva e as Ribeiras de Porto Seu, na Ilha de Cera. E também a Ribeira Grande nas Flores, as Brotas da Areia e do Fuseiro, na Ilha de São Miguel. As Ribeiras da Casa da Ribeira e de São Bento, na Ilha de Cera. A Ribeira Seca em São Jorge e a Ribeira do Dilúvio no Pico. Foram identificadas também 4 zonas críticas com risco de inundação e galgamentos costeiros, designadamente a Frente Marítima entre São Roque e o Cais do Pico, na Ilha do Pico, a Frente Marítima de São Roque, Rosto do Cão, e também as Frentes Marítimas de Santa Cruz na Lagoa e Ribeira Quente na ilha de São Miguel.
De acordo com o levantamento efetuado com base em dados históricos de ocorrências registadas nas mais de 700 bacias hidrográficas dos Açores, o plano definiu, como referiu Alonso Miguel, 5 bacias de risco de cheias e inundações fluviais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um conceito renovado e cheio de boas vibrações. É assim que se apresenta este ano a edição do Bliss Vibes, que tem lugar entre hoje e 20 de julho em Vila Franca do Campo. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
John Newman, Delfim Espeste e Cida Maris e Vanzi são alguns dos artistas que vão marcar presença no festival. Um cartaz eclético para agradar várias faixas etárias, como adiantou a Atlântida Jacinto Franco da JM Eventos, entidade organizadora do evento.
Havia mesmo essa a intenção, tentar chegar a todo tipo de público, de todas as idades, todos os gostos musicais, mas sempre com uma preocupação que o cartaz fosse mais divertido, assim. Eu quando vejo o Bliss Vibes, vejo um festival onde as pessoas dançam. Não é um... E dançam, pulam, mas eu acho que é aquele festival que tem que ter aquela vibe certa de verão. Há outros festivais que se calhar são um pouco mais pesados, que as pessoas vão ver bons concertos e estão lá e divertem-se, mas de uma forma mais protocolar, para assim dizer. O Bliss Vibes, não. Eu quero mesmo passar essa ideia de ser um festival para todos, em que todos dançam, todos divertem, todos pulam, todos riem.
O responsável explica que no primeiro dia do festival, ou seja, hoje, haverá dois palcos a acontecer em simultâneo.
Temos no Açor Arena e acesso a este palco terão os portadores do bilhete geral normal e os bilhetes diários para o efeito, para este mesmo show. E em simultâneo, como já disse, no Villa Garden haverá outros shows a acontecer, mas para quem for portador do bilhete VIP ou Golden. Isto porquê? Não queremos discriminar ninguém. A questão aqui é que o Villa Garden tem uma capacidade reduzida para 1000 pessoas. E o Villa Garden, durante os dias 19 e 20, será a zona VIP do festival. Ou seja, quem tiver bilhete VIP a pensar no 19 e 20 terá também acesso ao Villa Garden no dia 18. Isto é quase como um welcome session.
Sim,
uma recepção do público. Lá está. E aqui mais uma vez a preocupação de chegar a diferentes públicos. Se calhar para um público mais jovem, mais nas vertentes do rap, do trap, temos no Açor Arena o que tu disseste bem, o Léo da X45, o Sleepy da Prince, Corpse e depois os locais Xavi, Black, Mellow e Chimike.
No Villa Garden e no mesmo dia atuam Opal, Ocean, DJ Glue, Lulumonte e Mike Tech. A 19 de julho será a vez de Magic, Delfins, Airod, Vanzi, Peste e Sida e Kid J. No último dia do festival, a 20 de julho, atuam Johnny Man, Marisa, Chessudaka, Chico da Tina, Disco Fever, Manolo e Ego. Nos dias 19 e 20, o Bliss Vibes abre as portas às 6 da tarde, sendo que a primeira atuação arranca às 6:30. Os Delfins deverão atuar pelas 7:15, 7:30 no primeiro dia, enquanto Marisa atuará à mesma hora no dia seguinte.
E é com a Carolina Souza da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.